Na Rede FM agora são exatamente 9:01 e nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, PhD também na área, o Léo Vegildo Lopes de Matos da Embrapa Gado de Leite. Léo Vegildo, obrigado por atender a Rede FM para a gente conversar nessa manhã. Muito bom dia, muito obrigado, viu?
Ouvintes, é um prazer falar com vocês aí, Daniel.
Tá certo. É, o tema que a gente separou aqui é para falar sobre a alimentação do gado, né? Nesse período da seca que nós estamos enfrentando. Eu quero aqui Sim. até agradecer o nosso amigo, o Marcelo Nogueira. Ele é técnico em agropecuária e ele preparou algum material aqui para a gente ter uma ideia de como entrar no assunto contigo, né? É, Léo Vegildo, aqui ele deu uma contextualizada para a gente sobre a região que abrange a Rádio Rede aqui no sul de Minas, e o sistema de produção do pessoal aqui é predominantemente a pasto, né, o sistema verão, com a suplementação de um volumoso no inverno, né? Tem pequenas e médias propriedades, e eles usam muito o subproduto dos silos dos grãos na alimentação do rebanho, como a quirela do milho e a soja. Também usam o soro do laticínio e também do pessoal dos queijeiros e tudo mais. E nesse ano aqui, as geadas elas começaram mais cedo em maio, consequentemente as pastagens secas e de baixo valor nutricional, né? E aí vai falando outras questões. E a primeira pergunta é a seguinte: o produtor, infelizmente, acaba pecando muito pela falta de planejamento e estratégia no quesito produção de alimento para o inverno, né? Seja na quantidade insuficiente para atender a demanda do rebanho ou a baixa qualidade do volumoso armazenado. Então, a primeira questão seria: quais as ações e estratégias que o produtor deve tomar para realizar um bom planejamento alimentar?
Exatamente. Infelizmente, esse tem sido o comportamento da maioria dos nossos produtores. Uhum. Eu sempre alerto, sempre que eu tenho oportunidade, em qualquer região do Brasil, seja região com seca e menos problemas de frio e geadas, de vocês sujeita a geada, qualquer situação, normalmente nossos produtores não se planejam de forma adequada para enfrentar esse período mais crítico. E aí é que realmente ele precisava ter planejado, porque o leite, independente do preço que ele possa receber pelo laticínio, seja um preço mais elevado, seja um preço mais curto, uhum, ele sempre vai ter que planejar a longo prazo, porque se ele quiser fazer alguma coisa para a semana que vem, para o mês que vem, sempre ele vai estar no prejuízo, porque não dá tempo. Volumoso, você planeja com um ano de antecedência ou mais. Então, já sabemos que todo ano vem esse período de seca, já sabemos que quando tem outra seca, outro inverno drástico, né? Então,
alô?
Problemas? Sim, eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
Isso, sim, é que deu uma engasgada aí. Você estava falando da questão dos eventos climáticos, da seca.
Pois é. Então, nós temos que planejar isso a longo prazo. Tenho que planejar para o ano que vem. Infelizmente, aqueles produtores que não têm condição de atender seu rebanho para esse período da seca, ele vai pagar muito caro. E o leite, mesmo com esse aumento, não aguenta esses
Alô?
Eu costumo dizer que eu quero ser o mais sincero possível com nossos produtores, né?
Sim, sim.
E eu digo que comprar silagem é a pior coisa que ele poderia ter na propriedade dele, porque o preço vai aumentar demais os custos de produção dele e ele não vai ter sucesso deveria ter.
Uhum.
É principal a alimentação no período mais crítico, que é se não está preparado a esse período, que a partir de setembro ele
Alô, tá
porque
cortando
só
um
assim
pouco.
Ele, porque só assim que ele pode sobreviver na produção de leite, viu?
Tá, então não é indicado
eu tava uso
de silagem, né?
Na realidade, silagem, o processo de ensilagem já é um processo caro, né?
Sim.
E se ele estiver comprando de um terceiro, a coisa é mais complicada ainda, porque quem vai ter o lucro é aquele que está vendendo o ensilado para ele, né?
Sim,
um preço que estava até há pouco tempo atrás de 280, 350 a tonelada, ele não pode esquecer que só 30% disso que é matéria seca. 70% é água, né?
Uhum.
Então, ele vai estar pagando um real e pouco por quilo de volumoso. Então, não tem preço do leite que pode cobrir isso. Então, nós sabemos que nós temos que preparar e nosso planejamento a longo prazo. O negócio é para o ano que vem, é para a próxima seca. E nós...
Alô? Nós estamos tendo... A gente está tendo uma dificuldade aqui com a comunicação, tá? Agora reconectou aqui. Está me ouvindo?
Eu estou ouvindo.
Isso. Eu também estamos te ouvindo. Você estava falando que a questão é se preparar para o próximo ano, né?
Porque esse ano, se ele não tem condição de ter o volumoso para o rebanho, pelo menos para as vaqueiras como um todo, e se ele precisar de recorrer à compra, uhum, esse ano ele...
Alô, Léo, eu vou tentar contato contigo de outra maneira aqui, vou te ligar. Tá bem ruim. Sim. Tá, eu só um instante. Eu vou ligar novamente para ti. Pessoal, você que está nos ouvindo, aguardem aí que a gente vai tentar o recontato aqui com o Léo Vigildo da Embrapa Gado de Leite. A gente está falando de um assunto muito importante, que é a alimentação do gado justamente nesse período aí da seca, né?
Ligada para a caixa postal e estará sujeita...
Tá caindo na caixa postal. O telefone, a ligação está caindo na caixa postal. Poxa, um assunto extremamente interessante. Mas infelizmente a nossa conexão, eu não sei se é a operadora dele, enfim, aqui a internet até que tá bacana, tá tudo legal aqui com a nossa... deixa eu ver se ele tem algum outro número... Bom, vamos ver, mandei mensagem para ele. Então a gente tá falando desse assunto extremamente interessante e você que é produtor rural... Alimentação do gado nesse período de seca. Eu quero mandar um alô aqui para o meu amigo ouvinte, o que está lá em Arantina, Israel Fabiano. Bom dia, Israel. Já eu vou ler aqui teu comentário para o Léo Vigildo, que é da Embrapa Gado de Leite. E aí a gente vai fazer, inclusive, a pergunta que você mandou para a gente aqui, tá? Já recebi tua pergunta. Marcelo, obrigado pela audiência. O Marcelo, que é o Marcelo técnico de agropecuária, que nos ajudou muito aqui, ó. Bom dia, meu amigo Ricardo. Nós que agradecemos a oportunidade que vocês da rede nos dão para que possamos levar informações técnicas relevantes a todos os produtores ouvintes da rádio, principalmente os produtores de leite. Sempre as ordens no que precisar. Abraços, Marcelo. Eu que agradeço, Marcelo. Forte abraço para você. Muito obrigado mesmo, sem dúvida nenhuma. A sua participação está sendo extremamente importante aqui para que eu possa conduzir esse bate-papo aqui com o Léo Vigildo Lopes, que é da Embrapa Gado de Leite. Haja visto que o locutor que vos fala não é da área, né? E não teria condições. Tá bom.
Pronto.
Oi, alô, agora deu certo. Tá me ouvindo?
Não,
Eu tinha esquecido da possibilidade do fixo, me desculpe.
Tá, mas tá tudo certo. Ô, Léo Virgílio, é que eu até falei aqui com os ouvintes, né, enquanto eu estava tentando reconexão, que é um assunto extremamente rico e importante. É, nós já temos alguns produtores, inclusive, na sintonia, tem até perguntas chegando aqui. Mas, resumindo novamente, você estava falando que na questão da silagem, né, quem ganha o dinheiro é quem vende a silagem, que a matéria aproveitável da silagem é só de 30% de um alimento para o gado, o restante é só água, né?
Exatamente. Então, se você, por exemplo, se você comprar esse ensilado nessas sacolões, esses sacos plásticos maiores, uhum, e se você estiver comprando isso aí a 350 reais a tonelada, na realidade você está pagando um real e pouco para um volumoso, né?
Sim.
Então, um real e pouco para um quilo de matéria seca do volumoso, porque o ensilado tem só 30% de matéria seca, o resto é água, né?
Uhum.
Então, é um volumoso muito caro, tão caro quanto a ração, né? Então, é para planejar para o próximo ano. Eu sou um defensor da utilização de cana-de-açúcar com ureia, dependendo do local do canavial, a geada prejudica muito pouco, né? Dá a mão de obra, mas você pode fazer várias estratégias. Você pode, à medida que você tem disponibilidade de tempo e mão de obra, você pode cortar cana para uma semana. Deixa empilhada lá e você pica todo dia. Então, você corrige com enxofre, com sulfato de amônia e ureia, e tá um volumoso adequado e o mais barato que nós conhecemos.
Uhum.
Aí, para a região do sul de Minas, quem tem possibilidade de irrigar, as pastagens estão sofrendo agora, é uma possibilidade de fazer um sobressemeio com aveia e azevém, e o gado pode continuar utilizando os piquetes rotacionados, né?
Uhum.
Então, são formas de você ir reduzindo seus custos de produção, que o grande problema, a ilusão que, infelizmente, vivem nossos produtores, é que dá uma subida no preço do leite, ele se entusiasma e começa a fazer besteira e não tira proveito do preço melhor do litro de leite que ele está recebendo,
uhum,
porque ele aumenta junto o custo de produção dele, né?
Uhum.
Então, não adianta nada o laticínio melhorar o preço se ele tomar uma ação para a semana que vem para tirar proveito desse preço melhor e começar a fazer algumas besteiras em termos técnicos, né? Que não possam ser cobertas com o preço do leite. Então, ele continua no vermelho do mesmo jeito, né?
Ele ganhava 10, isso, gastava 10, está ganhando 20 e está gastando 20, né, digamos.
Pois é. Então, essas são as situações. Eu já vou para 49 anos de Embrapa Gado de Leite, né? Na, uhum, realidade, eu tenho 49 anos e 4 meses que eu estou na atividade na Embrapa. Eu gosto muito dessa parte de conviver com o nosso produtor. Eu sou um dos que mais faço palestras aqui e, logicamente, você não ensina ninguém como fazer a produção de leite adequada com palestra.
Sim.
Mas, pelo menos na minha palestra, eu uso muito a estratégia de mostrar o que que ele não pode fazer.
Olha só.
O que, uhum, que ele não pode pensar. Esse negócio de sair comprando vaca cara, comprando novilha cara, não tem leite no mundo que pague isso, né?
Uhum.
Por que que ele não tem uma novilha adequada? Esse é o que é o planejamento a longo prazo. Por que que o vizinho tem novilha e quer vender para ele? Porque o vizinho fez algo diferente que ele precisa fazer também.
Uhum.
Entendeu? Da mesma forma, é por que que alguém tem silagem para vender e ele está sem comida para as vacas, né? Alguém
pensou,
plantou, colheu de forma planejada. Então é isso que nós precisamos. Seja cana-de-açúcar, seja uma área para ensilar, nós temos agora a possibilidade dele cultivar uma área com capiaçu, que é um capim-elefante desenvolvido aqui pela nossa equipe na Embrapa Gado de Leite, e a planta que mais produz massa que nós conhecemos em toda a área de fisiologia de planta, em toda a área de produção de alimentos para animais. Então, a possibilidade dele ter uma área com capiaçu alivia. Logicamente que ele tem que entender que esse capiaçu, se ele ensilar, é uma silagem de qualidade inferior à qualidade do milho. Mas, em compensação, é muito mais barato, né?
Uhum.
Então, por que que ele tem que produzir 30 litros de leite por vaca? Por que a vaca dele não pode produzir 15 com lucro? Ele prefere produzir 30 com prejuízo. Então, essas são as questões que nós temos que, aos poucos, trabalhar. Mas, aos poucos, eu acabei de afirmar, são 49 anos nessa lida, né? É, mas continuar nessa pregação, nessa pregação da pecuária leiteira eficiente, né?
Sim.
Porque
sim,
é só assim que nós podemos mostrar o que ele não pode fazer. Esse negócio, eu chego no sul da Bahia, tá o pessoal comprando feno a R$1 o quilo de feno, um feno de baixíssima qualidade, e muitas vezes não serve nem para pôr no chão para servir de cama para o bezerro. Ele está fornecendo para a vaca leiteira, porque, ah, doutor, é uma emergência. Qual a emergência? A seca. Eu falei, é emergência porque o ano passado não teve e o ano que vem também não vai ter, não? Não, tem todo ano, então não é emergência. Por isso, nós temos que planejar para a seca do ano que vem. As possibilidades são várias, como eu já mencionei, o sobressemeio de aveia, zevém, mas tudo tem que ser planejado para você encomendar semente, preparar o plantio direto aí, ver se ele tem equipamento, se não tem, contratar uma plantadeira de cultivo mínimo ou de plantio direto, um canavial com uma variedade de cana-de-açúcar, de alta produção de açúcar. O próprio nome da planta, cana-de-açúcar, o que interessa para nós é o açúcar. Esse negócio de cana forrageira, que alguns antigos afirmavam, isso aí tem que ser deixado para o passado. Nós temos que avançar, né?
Uhum.
E o capiaçu é um lançamento bem recente aqui da Embrapa Gado de Leite. É impressionante a quantidade de biomassa que ele produz, né? O produtor que não usar dessa vantagem comparativa e vantagem competitiva que ele tem no mercado de leite, produzir um leite de custo mais barato, ele está perdendo a chance. Então, hoje já tem produtores em todo esse Brasil com áreas plantadas com capiaçu, já nem precisa mais pensar em comprar mudas pelo correio, vários vizinhos, é só procurar, alguém vai ter o capiaçu, fazer muda, fazer um viveiro para expandir essa área para o ano que vem, ou para esse mesmo ano, né? Com 90 dias você já tem muda para aumentar o seu canavial em 5, 6 vezes a área dele, né? E tirar proveito dessas formas de produção que reduzem custo. Esse tem sido o grande problema dos nossos produtores. Muitas vezes ele tem um lucro, e o lucro do leite sempre é um lucro pequeno, né? Ele tem um lucro num período do ano e depois ele tem prejuízo no resto do ano. Então, é por isso que tem muitos produtores de leite, infelizmente, saindo da atividade. E um produtor saindo da atividade é muito triste, porque é uma família que vai penar muito, né? Ele é um indivíduo que sabe fazer um pouco de cada coisa, né?
Uhum.
Ele entende um pouquinho de um tudo, como diz o nosso produtor rural, né? Ele entende de tudo um pouco, mas na hora que ele deixa a atividade, o destino dele é um pouquinho mais complicado, né? Ele vai ter que ser empregado de algum outro, né?
Sim.
Ou ele vai para o meio urbano procurar algum tipo de trabalho, apesar de todas essas características de saber fazer de tudo um pouco, ele sempre no meio urbano não vai ser remunerado de forma adequada.
Exatamente.
Então, quem sofre é a família, por isso que ele tem que planejar para a médio e longo prazo, ele sempre está trabalhando e recebendo acima do custo de produção dele.
Sim.
Olha, eu costumo dizer, o meu ditado favorito é quem define a dieta da sua vaca é o que o mercado remunera o seu leite.
Uhum.
O preço que você entrega o leite é que vai dizer o que a sua vaca pode comer. Então, nós temos que entender que se ele é um pequeno produtor e quer fazer silagem de milho, ele vai ter que plantar uma área de milho, ele não tem como mecanizar, ele vai ter que contratar, depois ele vai ter que fazer os tratos culturais, adubação de cobertura, ou ele faz manualmente, ou ele, de novo, ele vai ter que contratar serviço, né? Contratar uma patrulha mecanizada, né? Quem tem isso aí para arrendar, alugar para ele, ou cobrar a tarefa, o serviço. E na colheita é a mesma coisa. Ele chega no meio da roça do milho, escolhe as espigas, quebra, vê a linha do leite, está na hora de ensilar, mas como ele não é o dono do equipamento, da ensiladeira, da colheitadeira, ele vai ter que esperar, né?
Uhum.
Então, ele está na fila. Então, por isso que não é uma atividade das mais adequadas para o pequeno produtor ter total confiança nisso aí. Por isso que uma área, como eu disse, com um bom canavial, bem cultivado, bem trabalhado, um hectare de cana bem trabalhada alimenta 30 vacas por 4, 5 meses.
Sim.
Isso é muito bom. Ah, dá trabalho, doutor. Dá trabalho e dá lucro. Esse é o ponto principal. Então, o nosso produtor tem que entender isso aí. O dá trabalho, ele pode buscar formas de amenizar isso aí. Como eu disse, ele tem uma tarde mais folgada, ele vai lá, corta a cana a tarde inteira, deixa na sombra.
Sim.
E pode cortar para 3, 4, 7 dias, não é problema, né?
Uhum.
Para aquele indivíduo que tem um canavial para fermentar e fazer cachaça,
uhum,
esse tipo de estratégia não serve para ele, porque a cana começa a deteriorar lá no próprio como, né?
Uhum.
Mas para quem vai fornecer para a vaca, é mais do que adequado fazer uma estratégia dessa, usar de uma estratégia dessa, né?
Olha só, temos o nosso amigo ouvinte aqui, o Israel Fabiano de Arantina. Ele está agradecendo a Embrapa porque sempre disponibiliza muita informação no site. E ele está ressaltando aqui a importância do proteinado nessa época da seca. Ele disse que utiliza lá, né, uma receita, sim, de proteinado da Embrapa, sim, onde o resultado é positivo. Ele passou foto até da tabela aqui, sal mineral pronto para uso, ureia, sulfato de amônia, fubá grosso, farelo de algodão. Aí tem aqui, primeira Perfeito. Semana, segunda.
Perfeito. O Israel Fabiano.
Uhum.
Você tem toda a razão, mas não podemos esquecer, você tem que ter o volumoso, né?
Uhum.
O proteinado é para ajudar a corrigir as deficiências de um volumoso que você tenha lá, na, que seja capiaçu, que seja capiaçu ensilado, ou se você fizer vários cortes ao ano e puder, mesmo no período da seca, estar cortando capiaçu e picando verde no coxo, esse proteinado vai ajudar na correção desses níveis proteicos, nos minerais, né? Ajudar a fermentação ruminal. Você tem toda a razão, mas tem que ter o volumoso. E, infelizmente, quem depende de volumoso comprado vai estar em dificuldade, porque o custo de produção vai estar ou empatando com o preço do leite ou acima do preço recebido do laticínio.
Tem uma pergunta aqui que o Marcelo deixou para a gente também, pensando nas várias categorias de animais da propriedade, bezerras, novilhas, vacas secas, lactantes. Qual que é a estratégia que o produtor deve tomar para ter uma dieta adequada para cada categoria?
Não, essas são questões que o produtor até sabe lidar muito bem quando ele tem como alimentar essas categorias, né?
Uhum.
Quando falta, e falta para todos, aí complica demais. Mas como ele pode estar bem preparado para isso, ele pode, se ele faz silagem de milho, e que é um volumoso de custo um pouquinho acima de uma silagem de capiaçu ou de cana picada e corrigida, ele pode estrategicamente deixar isso para aquele grupo de vacas de recém-paridas, de maior nível de produção, e para vaca seca e novilha, ele destina esses volumosos de qualidade abaixo, um capiaçu picado, uma silagem de capiaçu, ou um piquete que ele diferiu, quer dizer, ele fechou um piquete no final do período das chuvas para deixar a macega, e aí ele entra com aquele proteinado que o Israel Fabiano lembrou para nós aí.
Uhum.
Aí ele pode manter essas categorias com um consumo bem baixo desse proteinado, desse suplemento, né?
Uhum.
Então, dessa forma, ele prioriza as vacas que merecem um volumoso de melhor qualidade, vai receber esse volumoso de melhor qualidade. E exatamente o grupo que traz renda para dentro da pequena propriedade, né? As vacas em início de lactação são as mais eficientes na produção de leite para ele.